Mas eu acredito, irmãos, que até você que está em casa, o culto não foi feito para assistir. O culto foi feito para participar. Então aí no sofá da sua casa, você pode sair do WhatsApp, do Instagram e ficar orando em línguas, cultuando a Deus em verdade. Porque, irmãos, nós temos visto essa semana uma grande movimentação religiosa no país. E os noticiários dizem que nunca houve um evento de tamanha grandeza em Portugal. Um dos eventos mais expressivos de Portugal. E eu percebi que a religião está tentando mostrar uma grande expressão, porque não carrega uma grande verdade. Porque a verdade do cristianismo, irmãos, ouça, ela não é professada em uma semana de evento que nós participamos. A verdade do cristianismo, olhe para mim, por favor, é professada quando você acorda pela manhã, e como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, é que vai ditar o que é que você crê. O nível da sua fé, irmãos, não é expressada pela grande manifestação que você faz no ajuntamento. Escute, a tua fé é expressada em como os seus colegas de trabalho olham para você quando todo mundo está falando de pecado. Eu acredito, irmãos, que o cristianismo não pode ser difundido com a politicagem. Sim, cristão e a política combinam, eu acredito. Deus precisa levantar homens de Deus para serem governantes de províncias, de país, sim. Mas eu estou falando que o cristão, ele pode exercer um cargo político, mas em sua vida e expressão de fé, ele não pode exercer politicagem. O que que é isso? É alguém, irmãos, que para ser aceito, ele concorda, ele sorri, ele mostra os dentes. Alguém que para evitar briga e preferir a paz, ele coloca a verdade de lado. Então, estamos vendo claramente, irmãos, que tudo que está sendo falado aos nossos corações nesses dias, é que tudo que importa é que nós tenhamos paz. Paz e amor. Todo mundo é aceito, todo mundo é amado, tudo que importa é termos paz. Só que dentro desse entendimento, a verdade do Evangelho e a oposição ao pecado e a oposição à doutrina de demônios vai sendo difundida e deixado de lado. Por quê? Porque não importa a oposição, o que importa é que mantenhamos a paz. Cristão, ouça, e eu quero que essa mensagem ecoe a pelo menos 10 gerações, porque nós não temos mais 10 pela frente. Mas é necessário que nós entendamos que, como cristãos, a responsabilidade dos últimos dias é mantermos um padrão de oposição, é se opor àquilo que Deus já denunciou, é resistir àquilo que Deus já resistiu. Quando Samuel é chamado para consagrar a Davi, rei de Israel, Deus o repreende, Deus fala: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu o rejeitei? E nós vivemos dias que a igreja profética, ela está em evidência, sim, mas por favor, escute, a tolerância também está em evidência. Nós somos uma igreja profética que vamos tolerando aquilo que Deus já rejeitou. Por quê? Porque nós precisamos manter a paz. E sabe o que Deus é? Deus é amor. E Ele ama. Escute, Deus é amor e ama. Mas Deus é santo e incompatível com o pecado. Aleluia. Dá um sorriso para o seu irmão. Aleluia. Dá um sorriso para ele. Deus é santo e incompatível com o pecado. Então Deus não ama o pecador, Ele ama. Deus ama o pecador, mas escute, Deus ama o pecador que está disposto a se arrepender. Porque o convite de Jesus para vir não é para ser aceito pelo que pratica, é para encontrar de volta o lugar que é dele por direito. E deixa eu te explicar uma coisa, irmão. A Bíblia diz que o caminho de Jesus, ele é o quê? Estreito. Por quê? Porque nesse caminho, só cabe quem você é no seu estado original. Aquilo que você acarretou pelo caminho tem que ficar para trás. É estreito. Só cabe quem você é de verdade. Por isso que ele disse, irmãos, irmãos, eu não estou falando do que Moisés disse ou os profetas. Eu estou falando que Jesus Cristo disse assim: se o teu olho te faz pecar, coloque um colírio e um óculos, vai melhorar. Foi isso que ele disse? Alguém sabe o que ele disse? Mandou fazer o quê? Não, não foi Jesus. Foi Jesus que falou? Jesus estava dizendo: eu tolero você na minha presença, mas eu não tolero a prática de pecado que você faz com os olhos. Jesus estava dizendo assim: a qualquer preço, pare de pecar. Sorri. A qualquer preço, pare de pecar. Mas ele não para por aí. Ele fala: se a tua mão direita te faz pecar, ou se a tua mão te faz pecar, o que ele disse? Porque é melhor entrares maneta na vida do que ir com o corpo inteiro para o inferno. E sabe o que é que hoje está sendo difundido na minha vida e na sua vida? Não, é normal. É normal. E tem coisas que, irmãos, preste atenção numa coisa. Você quer ser um homem santo, uma mulher santo, uma mulher santa? São dias que nós precisamos abrir mão daquilo que o mundo está chamando de normal. Aquilo que o mundo está chamando de normal, Deus chama de profano. Aquilo que o mundo chama de amor, Deus já rejeitou em santidade. Entenda. Porque é que Deus, o nosso Pai de amor, está nos deixando claro nas escrituras que nós vamos ler, que o que importa, irmãos, não é que eu e você tenhamos paz e amor. O que importa é que eu e você preservemos a verdade. Ah, não tenho paz. Ah, eu não tenho amor. Mas a verdade eu estou preservando. Eu não tenho amigo, as pessoas me rejeitam, ninguém me chama mais para nada. Eu não sou aceito pelo meu vínculo de relacionamento, mas a verdade eu estou preservando por amor ao meu Deus e Pai. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmão, eu saí de casa para pregar o evangelho, tá? E eu vou pregar ele de verdade. Posso ouvir um amém? Ainda dá tempo, começa daqui uma meia hora. É só atravessar a pista ali, você não vai ter problema. Aqui você vai. Aqui você vai ter problema. Se você ficar aqui para me ouvir até o final, você vai ter problema. Irmão, eu estou babando para pregar o evangelho hoje.
Aleluia.
Vai, irmão, dá tempo. Só atravessar a rua ali, não tem problema. Porque o evangelho de verdade, ele provoca em nós uma reação. E quando nós não estamos dispostos a reagir, aquilo que poderia gerar vida nos dá problema. Começa a gerar problema. Porque se Deus falou para você: ouça, me dá. E você não reage, ele fala: me dá. E você não reage, ele fala: me dá. E você não reage, ele te toma. Mas quando ele toma, ele mexe com toda a sua estrutura emocional, tudo que está ao seu redor. Irmãos, e o evangelho de verdade, por favor, entenda. Não, eu estou falando da Bíblia, que você lê todo dia. E eu espero que leia todo dia. Esse evangelho de verdade não está pautado naquilo que você pode receber. Está pautado naquilo que você tem para dar. O evangelho bíblico de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, inspirados pelo Espírito Santo, nos deixa claro que o cristianismo não diz respeito ao que nós podemos receber, mas aquilo que nós temos que dar. Escute. Por isso a mentalidade correta para participar de um culto é: o que é que o Senhor vai tirar de dentro de mim hoje? Eu vou para o culto, o que é que o Senhor vai pedir para mim dar hoje? E alguns aqui não podem nem pensar assim, porque são tão omissos que se pensar assim não vem no culto. Mas escute, o nosso Pai não vai tirar nada de nós que nós não estejamos dispostos a entregar primeiro. Ele é Pai, Ele pede, Ele te convence, Ele insiste. Dá, dá. Não, Senhor, mas eu amo. Você ama hoje, mas amanhã vai matar você. Entrega. Entrega, por quê? Porque isso pode ser bem, bom para você hoje, mas pode fazer mal para seus filhos amanhã. Eu sei do amanhã, você não sabe, entrega. Para hoje. Senhor, mas não faz mal, eu estou praticando isso, não estou morrendo. Você que pensa? Você que pensa, o salário do pecado ainda é a morte. Você não morre no corpo, mas suas emoções estão secando. A sua mente está secando. Quanto mais você pratica o pecado, mais frio você vai ficando, irmãos. Quanto mais você toca na imoralidade, não tem problema. Não tem problema eu ir para a praia com calcinha fio dental. Não tem problema. Não tem problema eu fazer topless na praia. Não tem problema. Então tá, então vai de calcinha e sutiã no mercado, irmão. É a mesma coisa, só muda que um é impermeável e o outro não. Vamos mudar de assunto, né? Eu falei para ir embora. São coisas que é normal. O mundo chama de normal, a nossa geração chama de normal e Deus chama de moralidade. Um discípulo meu está noivo, falou assim: pai, eu vou passear com a minha noiva. E nós vamos para a casa de amigos e nós podemos dormir lá? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Nós vamos dormir em quarto separado. Eu falei, não importa, vocês não são casados para sair junto. Pai, mas é normal. Eu falei, é normal para todo mundo. Você, eu quero um nível de santidade mais elevado. Eleva o nível de santidade. É normal para todo mundo o noivo dormir junto, até em quarto separado. Eu falei, para você é proibido até pegar na mão. Por quê? Porque você tem que levar um nível de santidade maior. Alguém está entendendo? E nós estamos vivendo dias, irmãos, que se a gente não entender isso urgentemente, nós não vamos suportar os dias vindouros. Porque tudo que o nosso... Ah, ouça! Ouça porque ele está aqui falando com a gente. Tudo que o nosso Pai nos instrui hoje é porque Ele conhece amanhã. Você está entendendo? E que o nosso Pai nos pede hoje é porque Ele sabe que nos prejudica amanhã. Hoje parece difícil, pesado, mas o que nós precisamos fazer é crer e nos lançar nas águas. Irmãos, eu espero que você acredite no que eu vou te dizer. Os próximos anos serão anos terríveis para a igreja. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. E o que o mundo está propondo, e nos últimos dias, o anticristo vai propor, que todo mundo, de todas as nações, tenha uma única fé. Por quê? Porque aí a gente não briga, a gente mantém a paz. Não importa. Eu vou concordar com a sua fé que pode ter tantas mulheres. Eu concordo com a tua fé que pode dividir adoração a ídolos. Eu concordo. O que importa é que a gente adora o único Deus. Só que as escrituras dizem que Deus nunca dividiu a glória dele com ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, por favor, olhe para mim. Enquanto eu estou pregando, Deus vai arrancando o ídolo do teu coração também. Preste atenção. Você sempre vai ver Deus tolerante com o incrédulo, mas intolerante com o idólatra. A idolatria, Deus sempre abateu. Dagom teve que colocar a cara na terra. Ouça, Baal teve que ser envergonhado. Moloque teve que ser destruído. Irmãos, Você já parou para pensar por que é que Deus, o Deus, o meu e o seu, tá? Não é o Deus de Israel, não, o meu e o seu. É porque a gente olha para a Bíblia. Meu pai espiritual fala muito isso. Ele fala, a gente olha para a Bíblia, a gente acha que o Deus do Antigo Testamento é mau. Aí depois ele aceitou Jesus, ficou bonzinho. Não. Entenda que ele é o mesmo Deus. E Deus mandou matar uma etnia inteira de amalequitas. Falou, não pode sobrar nenhum, nem mulher grávida, nem criança, nem ninguém, porque Deus mandou matar um povo. Meu Deus, que Deus cruel. Deus não agiu com crueldade, Deus agiu com santidade. Um povo idólatra iria difundir a idolatria no povo santo. Deus diz, não tem compatibilidade entre um povo idólatra e um povo santo. Manda matar todo mundo, por quê? Para que não haja interferência da idolatria na santidade. Rasgava o ventre, mulher grávida e criança, todo mundo. Por quê? Porque a lei de Deus era: está proibido um homem ou uma mulher do meu povo casar com um homem ou uma mulher de um povo alheio. Alguém está me entendendo? Proibido. Por quê? Para não difundir a santidade com a religião. Escute, escute. Salomão, irmão, foi o homem que construiu o templo a Deus. Nunca houve e não haverá um homem mais rico do que Salomão. Um homem que pediu sabedoria e Deus empossou Salomão de sabedoria. Preste atenção. Salomão estava construindo um templo. E ele demorou, se não me engano, 20 ou 30 anos para construir o templo. Quando ele termina a construção, repete comigo, termina a construção. Quando ele terminou a construção, todo mundo celebrou a glória de Deus, veio no templo. Sabe o que ele fez? Foi procurar mulher para casar. E a Bíblia diz que ele foi procurar mulher de outro povo. E a Bíblia diz que esse povo infiltrou os deuses pagãos no coração de Salomão. E Salomão começou a cultuar outros deuses também. Sabe o que aconteceu? Deus tomou o reino da mão de Salomão e dividiu o reino em 12. Por isso que existem 12 tribos. Porque Deus tomou o reino da mão de Salomão, irmãos, e dividiu. Escute, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nunca tolerou um coração duplo. Eu falei aqui no domingo passado. Por favor, escute. Não crie comichão nos seus ouvidos. Tenha coragem. Vai fazer bem para você. Elias se levantou no meio do povo de Deus, falou, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Mas não dá para tolerar a difusão de dois deuses no mesmo coração. Jesus foi totalmente claro. E nós vamos encontrar isso aqui nas Escrituras. Quando ele trouxe o cristianismo dentro de um cunho exclusivo. Irmãos, Jesus, o meu Jesus, tocou o leproso, irmãos. Podre, que tinha pele podre, ele tocava os leprosos, irmãos. Irmão, meu Jesus tocou a prostituta. Irmãos, e o religioso, ele chamou de filho de Satanás. E os religiosos ele chamou de hipócritas, de víboras, filhos do diabo. Falou, vocês são filhos do diabo porque vocês praticam mentira. Enquanto a prostituta ele trouxe para a mesa. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sempre foi tolerante com o perdido, mas intolerante com a religiosidade e com a idolatria. Ele entra dentro do templo, ele pega um pedaço de couro com osso na mão. Era um couro trançado com pontas de osso, chamado azorrague. Ele pega aquele chicote, ele começa a quebrar tudo, irmãos. Talvez eu e você falaria, onde já se viu um homem de Deus fazer isso? onde já se viu? Aonde que está a paz, homem de Deus? Eu imagino Jesus falando: a paz que vá para o quinto dos infernos, mas a casa do meu Pai não vai ser casa de comércio. A casa do meu Pai vai ser chamada casa de oração para todos os povos. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? O meu Jesus e o teu Jesus é intolerante com a idolatria e a religião. Ei, eu não estou falando do Papa, eu estou falando do seu coração. Porque na sua casa não pode ter santo, mas o tanto de dinheiro que talvez tenha na sua conta está substituindo o lugar de Deus no teu coração. Não, na minha casa não tem santo, mas a tua empresa é quem determina o seu comportamento, não Deus. Não, mas eu não tenho santo, mas é o seu trabalho, ou é o seu corpo, ou é o seu hobby, quem, ou o seu prazer, que determina o seu estilo de vida e não a palavra de Deus. Irmãos, escute. Durante muito tempo eu achei que quando um filho amadurece, filhos, ouçam. Durante muito tempo eu achei que quando um filho amadurece, agora ele tem mais legalidade e liberdade para fazer o que ele quer. E eu entendo que quando um filho, quando mais maduro, mais ele quer uma ordem para obedecer. Quanto mais ele amadurece, mais ele quer uma ordem para cumprir. Quanto mais ele amadurece, mais ele quer falar sim, Senhor. Porque Jesus é o ápice da maturidade, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Alguém está me entendendo? Irmãos, por favor, entenda. O meu e o seu coração precisam ser definidos nesses dias. E eu preciso que você ouça agora com muito temor. Porque nos últimos dias os homens serão fisgados por aquilo que eles carregam no coração. Se no seu coração carrega a avareza, você vai ser fisgado pelo dinheiro. Se o seu coração carrega a sensualidade, você vai ser fisgado pela prostituição. Por isso Deus está falando: eu quero o teu coração exclusivo para mim. E nada. Fala para o seu irmão assim: nada. Nada vai roubar você até a eternidade. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14. Eu quero pedir sua total atenção e respeito à leitura bíblica. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Lucas 14. Ler a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Todos atentos? Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, escute, sou eu que estou falando, não, você está com a sua Bíblia aberta aí, irmão, são as palavras de Jesus, mas eu preciso que você coloque toda a sua atenção, por favor. Jesus está falando no versículo 26: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, ou não aborrece a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. E ele vai, no versículo 28, fazer uma ilustração do que ele está dizendo, e ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33, põe sua atenção aí, por favor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Agora vai para João capítulo 6. Que o Espírito Santo fala, 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 fala. Vamos ler o versículo de número 66. Diz assim, João 6:66: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querieis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Agora o 69 fala para mim e para você: o que distingue alguém que abandona Cristo e o que permanece, mesmo no meio de palavras duras? Olha o que diz o versículo 69, você pode ler? Diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o quê? Você entendeu? Nós não estamos só crendo, nós também conhecemos que você é um Deus santo. Irmãos, o que fez os outros discípulos abandonarem a Cristo quando ele disse: vocês precisam negar a si mesmo? E por que é que aqueles homens estavam abandonando a Cristo? Porque eles não conheciam a santidade de Deus. E eles disseram assim: não, ele é muito radical. Como assim eu preciso aborrecer a minha mãe, os meus filhos, a minha esposa? Não, esse Deus é muito radical. E quando ele fala para os discípulos: vocês querem ir também? Ele fala assim: não, porque nós conhecemos que você é o santo de Deus. Você está entendendo? Agora vai para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Todos estão comigo? Diga amém. Mateus capítulo 10, versículo 37, por favor, se concentre. Jesus vai dizer, 34, para contextualizar, amém? Coloque aí a sua atenção, lê aí o que está escrito, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz. Jesus falou que não veio trazer o quê? Eu não vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Quem está falando isso? É Jesus Cristo. Eu vim trazer divisão. Por quê? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Versículo 37, ele fala por quê? Porque quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o 38 fala ao meu coração e ao seu, e ele diz: e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Versículo 39, igreja do Senhor Jesus do século 21, ouça: quem acha a sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O problema é que tem muita gente perdendo a vida, mas não é por causa de Cristo. Onde está o teu coração, igreja? O que é que te faz acordar todos os dias de manhã? Porque o meu Deus e o seu Deus é intolerante. Eles desejam um povo exclusivo. Irmãos, durante esses dias, eu vi muitos crentes bem intencionados, dizendo assim: ei, vamos evangelizar os católicos, vamos evangelizar os perdidos. E eu digo: irmãos, religião a gente não evangeliza, a gente confronta. A gente tem que evangelizar a prostituta, evangelizar o incrédulo, evangelizar o perdido, evangelizar o satanista, evangelizar o macumbeiro. O religioso a gente não evangeliza, a gente confronta. Dá um sorriso. O nosso Deus sempre foi tolerante com o perdido, mas ele não tolerou a religiosidade. Irmãos, por favor, irmão, eu quero pedir para você não se movimentar. Só se você estiver à beira da morte. Por favor, fica quietinho. Eu já vou terminar, espero. É que eu tenho muito déficit de atenção. Se você levanta, eu esqueço que eu estou pregando, eu olho para você. Até a cor da sua roupa, seu sapato, eu quero ver tudo. E todo mundo também, tá? Todo mundo fica olhando para você assim, ó. Então não movimenta não, tá? Para não distrair a gente. Me perdi até onde eu estava. Não dá para evangelizar a religião. A religião a gente confronta. Por quê? Porque, irmãos, quantos aqui que estão aqui na igreja, quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Amém. Agora abaixa a mão. Por que você aceitou Jesus? Sendo que ele nunca pediu para você aceitar ele. Por que que eu aceitei? Eu aceitei mais de 10 vezes. E eu falava: agora vai dar certo. Aí o pastor falou: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu falei: eu aceito Jesus na minha vida. Eu falei: Jesus, eu estou aceitando você. Ele falou: não, não é você que tem que me aceitar. Foi eu que aceitei você, rapaz. Era você que era terrível. Quem tinha que escolher se aceitava você ou não era eu. Irmão, Jesus não entra no crivo de escolha, não. Escute, Jesus não é uma opção de vida, ele é a única opção. Ele não é uma opção, ele é a única. Não dá pra gente falar assim: eu aceito ou não, ele é uma. Você tem que aceitar, irmão, a roupa que você vai usar, a festa que você vai ir, a proposta de trabalho. Jesus não é uma opção, Jesus Cristo é a única opção. Foi ele quem nos aceitou. Foi Jesus. Ele me escolheu. Ele me aceitou. Ouça. Mas está tudo bem. A gente aprendeu assim. Está tudo bem. Eu também cheguei para Jesus e falei: tá bom, deixa eu ver se eu te aceito. E o pregador falava: e aí, você aceita Jesus? É. Ele vai mudar a minha vida mesmo? Vai. Vai dar carro? Vai. Casamento? Vai. Então eu aceito. Então repete comigo: eu aceito, eu aceito. Jesus, Jesus, como meu Senhor, aceitei um monte de vez. Aí deu 2 semanas depois, não tinha carro, não tinha nada, eu aceitei de novo, para ver se dava certo. Até que eu fui ler a Bíblia. Falei: cara, mas Jesus nunca pediu para mim aceitar ele. Jesus, escute, Jesus nunca pediu para mim aceitar ele. Jesus pediu para mim negar a mim. O pedido de Jesus não é para aceitar ele, é para negar a mim mesmo, irmão. Por favor, leia as escrituras. Jesus nunca chegou para você: você quer me aceitar? Não, ele falou: você quer se negar? Por quê? Porque Jesus não vai competir com as suas emoções, Ele não vai competir com o seu pecado, Ele não vai competir com os seus prazeres, Ele não vai competir com a sua vida, Ele não vai competir com a sua arrogância, Ele não vai competir com a sua idolatria. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Então negue a si mesmo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. O resto, irmão, é artimanha para encher a igreja. Porque o apelo não é: quantos aqui querem confessar Jesus como Senhor, irmãos? Por favor, escute em nome de Jesus. O que importa não é você confessar Jesus como Senhor no domingo, é você negar o diabo na segunda. Eu canto que Jesus é o meu Senhor no domingo, mas eu nego o pecado na segunda, na terça, na quarta. O cristianismo não está baseado no que você aceita, está baseado no que você renuncia. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Não é confessar Jesus como Senhor no domingo, é negar o diabo na segunda, o pecado na terça, é negar a si mesmo na quarta. Alguém está me entendendo? Falei que era para você ir do lado de lá. Do lado de lá falava: nós aceitamos todo mundo do jeito que é, pode vir aqui. Calma, não estou bravo. Estou sim. Eu fico, irmãos, porque, cara, ele abriu mão da glória. Ele falando: Jesus Cristo é o Salvador. Não, mas antes de salvar o mundo, ele renunciou a si mesmo. Não, mas Jesus é o rei. Mas antes de ser rei, ele assumiu a forma de cordeiro. Irmão, a gente quer ser imitador de Cristo, a gente quer imitar ele na sua glória, mas ninguém quer imitar ele na sua cruz. Jesus falou assim: você quer ser meu discípulo? Então você precisa tomar a sua cruz. Sabe por quê? Porque cruz é onde só cabe você. Alguém está entendendo? Você pode, irmãos, desfrutar da minha unção, mas nunca vai conseguir desfrutar da minha renúncia. Você pode desfrutar do meu dom. Você pode desfrutar da minha vocação. Mas você nunca vai conseguir desfrutar da minha renúncia. Você sabe quando foi que eu entrei em um nível, irmãos, de unção, assim, ó? Eu olhava o meu pastor pregar e eu ficava assim: meu Deus do céu, cara. Que unção que esse cara tem, todo domingo. Um dia, irmãos, eu falei assim: quer saber? Eu quero ter a unção que esse cara tem. E um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, eu quero ter a sua unção. E ele falou assim: não, a minha unção você já tem, eu estou liberando ela todo domingo. Você precisa imitar a minha renúncia. Aquilo me marcou, irmão. Falou: você precisa imitar a minha renúncia. O que eu renunciar, você renuncia o dobro. Rapidinho você vai ter a minha unção. Aí ele orava 3 horas por dia. E eu não conseguia orar nenhuma hora e meia. Aí eu falava: meu Deus, eu vou chegar lá. Eu insisti, até hoje estou insistindo. E um dia que ele foi me consagrar, aos 19 anos de idade, ele me consagrou, e na unção, ele disse: a unção que está sobre a minha vida, eu libero sobre ti. E eu entendi que o que importa não é a unção que eu recebo, é o preço que eu pago. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para ser a referência. Escute. Eu não estou aqui para ser uma referência de triunfo. Estou aqui para ser uma referência da verdade. E a verdade não é quanto eu avanço. A verdade é enquanto eu estou disposto a retroceder, se for preciso. Irmãos, Jesus Cristo nunca disse que você seria medido pelo quanto você ganha, mas sim pelo quanto você perde. Ouça, o mundo está pregando para mim e para você que tudo que importa é... Não, mas você não é filho, tudo que importa é que você é filho de Deus. Você não é filho de Deus? Então você merece. Você não é filho de Deus? Então você merece. Aí você fala: tá bom, eu sou filho de Deus, Eu só quero ter direito a ter aquilo que Jesus Cristo teve. Dá um sorriso. Por favor, entenda, irmãos. Deus está vacinando o nosso coração. Porque o mundo está difundindo a verdade na paz. Para que eu e você desejamos ter paz. Sabe por que, que os lares estão sendo destruídos, irmãos? Porque os maridos já não exercem a função de liderar. Porque quando o marido fala assim: não, amor, nós vamos fazer isso, a mulher: não, não, não vou fazer. Ele: tá bom, fala o que você quiser. E ainda tem uns corajosos que vêm falar para mim: ah, apóstolo, eu nem bato boca, cara. Porque se eu falar, ela começa a bater boca. E quer saber de uma coisa? Eu nem falo mais nada. Para manter a paz. Aí o Edson chegou na igreja, né, filho? Ele falava assim: ah, eu e a Tia, a gente quebra o pau. Ah, mas eu não brigo muito, não, porque eu deixo ela falar. E eu falei o que para ele? Eu falei: meu filho, prefira a verdade da sua casa do que a paz. Porque um homem nunca vai governar a igreja de Deus sem primeiro governar a sua casa. Um homem nunca vai conquistar uma cidade sem primeiro conquistar o coração da sua esposa. E hoje você pergunta para a pastora Tiemi: o lugar mais confortável que ela está é na obediência ao marido. O melhor lugar para se estar é no lugar da obediência. Mas escute, irmãos. As mulheres hoje em dia, elas estão totalmente educadas, ensinadas e adestradas a não obedecerem, a não ouvirem. Então, quando o marido fala, elas precisam entrar no lugar de concordância para poder obedecer. E muitos homens estão negando o seu papel de liderar. Falam: não, fala o que você quiser. E as mulheres estão assumindo a rédea do governo para preservar a paz. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo os nossos filhos. O padrão de Deus sempre foi um homem que governa e uma mulher que se submete ao governo. Ah, mas por causa da paz? Senão ela vai dormir no sofá e eu vou dormir na cama. Não quero. Quero dar uma namoradinha à noite, né? Então, amor, tá tudo certo. Não, irmão. Fica sem namorar, fica de cara fechada, faz o que for preciso, mas evidencia a verdade de Jesus Cristo na tua casa. Quando os colegas de trabalho começam a falar de pornografia perto de você, você fecha a cara e fala: irmão, me respeita, eu sou casado. Eu não quero ouvir essas palhaçadas perto de mim, não. Sabe o que vai acontecer no outro dia? Você vai perder os amigos, mas vai manter a verdade. Vai honrar a tua esposa. Vai honrar os teus filhos. Para de mostrar o dente para pornografia, cara. No outro dia você vai estar sozinho, mas vai estar santo. Falar palavrão perto de vocês, falar: oh, me respeita. Tem um rapaz, o senhorio do outro prédio, sempre que estava aqui falava brincadeira, ele ímpio, fazia brincadeirinha sem graça com a gente. Ah, não tem uma gaja lá, no dia que ele falou para mim: não tem uma gaja lá na igreja não para mim casar. Eu falei: oh, você respeita, você me respeita porque eu sou crente, cara. Eu não tolero esse tipo de conversa. Ah, você ficou bravo? Eu falei: muito, muito bravo. É que não sei o que, eu falei: pss, depois a gente conversa. Peguei meu carro e fui embora. Irmãos, ele me trata com uma seda. Ele me vira: ô, pastor, tudo bem? Ele me trata igual uma seda. Também não é que ele viu um homem desse tamanho com a cara fechada. O problema, irmão, é que a gente vai tolerando, tolerando, tolerando. E tudo que o Espírito Santo está falando para mim e para você, eu quero finalizar de verdade, olha para mim. Ele está dizendo assim: até quando você vai tolerar o que eu rejeitei? Até quando você vai tolerar o que eu abomino? Até quando você vai aceitar o padrão normal que eu repudio? O cristianismo do Senhor Jesus é: o que é que você está disposto a renunciar? É, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. No cristianismo, na medida que você dá, você recebe. Escute. Ninguém vai receber santidade sem primeiro abominar e rejeitar o pecado. Ninguém vai receber revelação sem primeiro renunciar à idolatria. Ninguém vai receber unção sem renunciar a si mesmo. O que é que você quer receber de Deus, irmãos? Aquilo que... Ei, ouça! Aquilo que você está querendo receber não cabe sem que primeiro você tenha alguma coisa para dar. Por isso essa é uma manhã de renúncia. Porque o que diferencia, irmãos, o cristianismo de qualquer religião, é que no cristianismo os homens estão dispostos a dar, enquanto nas religiões os homens vão para receber. E aí? Jesus está às portas e... Ah. Nós estávamos cantando aqui. Olha, mas quem vem lá? Ouça. E se ele apontar nos ares agora e olhar para dentro do seu coração, o que é que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar uma paixão exclusiva por ele? Ou a sensualidade ainda está no teu coração? A vaidade ainda está lá, a imoralidade ainda está lá, a avareza ainda está lá. Ele pode apontar nos ares logo a seguir a esse culto, irmãos. Eu e você temos a oportunidade hoje de limpar o coração e responder rápido o que eu demorei para responder. E dizer assim: sim, eu dou a exclusividade para você. Hoje você tem a oportunidade. Sim, eu vou fazer o apelo. Mas eu não vou fazer o apelo de quem quer vir aqui para frente entregar a vida para Jesus. Eu vou dizer: quem é que está disposto a dobrar o seu joelho e negar a sua própria vida? E dizer: Jesus, você pode tirar a minha empresa, você pode tirar a minha família, você pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Quem está disposto a se colocar em pé comigo nesse momento e orar em renúncia, em entrega a Jesus Cristo? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Cristão, ouça. Assim como você está, com a mão no teu coração, olhe para mim mais um pouquinho. Por favor, eu estou com raiva de pessoas que estão traduzindo avivamento com grandes eventos ou com grandes expressões. Irmãos, por favor, escute. Avivamento não é o tanto de gente que confessa Jesus como Senhor. Avivamento é o tanto de gente que renuncia à própria vida para viver Jesus como o único Senhor. Todas as expressões de avivamento não eram de números de gente aceitando Jesus, eram de sociedades inteiras abrindo mão do pecado. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Ei, quem está comigo aqui? Avivamento não diz respeito ao quanto de gente aceita Jesus, irmão. Avivamento diz respeito a uma sociedade que é transformada em arrependimento. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. Avivamento, irmãos, não é um sorriso nos lábios. Avivamento é lágrimas nos olhos. Avivamento, irmão, escute, não é a tampa subindo, é o fundo caindo. Avivamento não é você colando do teto, avivamento é você se jogando no chão. Escute, avivamento é quando você bate no peito e diz: tem misericórdia de mim. Porque avivamento, irmãos, é quando você tem uma revelação de que Ele é o Santo de Deus. E eu quero que, assim como você com a mão no peito está, por favor, dê uma resposta a essa palavra. Que você nesse momento comece a fazer uma oração a Deus. E deixe com que o verdadeiro avivamento toque o seu coração agora. Vamos lá, Espírito Santo. Agora é com você.
Meus amigos, só não me tirem.
Se você quer negar a sua vida hoje e ter um único Senhor, você pode sair do seu lugar e você pode vir aqui na frente. Se você está disposto a dizer assim: eu não vou ter mais Jesus e a vaidade, Jesus e a minha vida, Jesus e a pornografia, Jesus e a feitiçaria, Jesus e a imoralidade, Jesus e os meus prazeres, não! 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 Essa é uma manhã de você se jogar no chão, irmão. Se você não quer vir aqui na frente, faz isso no seu lugar aí mesmo. Se joga aí, irmão, no chão. Dobre o seu joelho diante de Jesus e fala: Jesus, eu quero que você seja o único. Pode me tirar o ouro e a prata, pode me tirar tudo. Por favor, dê uma resposta a essa palavra. Se lance e diga: Senhor, eu te entrego tudo. Não me tira o meu Senhor.
Pode me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, meus amigos.
Só não me tire o meu Senhor. Só não me tire o meu Senhor.
Sim.
É você e ele. É você e ele. Se joga. É você e ele. Eu vou dar tempo para você. Eu sinto que a gente precisa orar aqui. Se você quiser se assentar, senta. Se você quer se jogar, se joga. Ficar de pé, fica. Se você quiser ir embora, pode ir já. Mas eu sinto a presença de Jesus muito forte aqui, muito forte. Eu sinto que Jesus está nos provocando a orar. Será que você consegue orar 5 minutos? Se você quiser sair do seu lugar, andar, pode fazer o que você quiser. Mas nós precisamos orar agora. Em águas baixas. Vamos navegar. Fale com Jesus.
Aqui tenho eu no céu além de ti. Na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Abro mão dos vontade. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte o altar. O sacrifício sou eu.
Palavras de vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens. Só tu tens as palavras de vida eterna.
E aí, estou apaixonado. Estou apaixonado.
Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Não sei o que fazer sem ti, Senhor.
Para onde eu irei? Para onde eu irei?
Não sei o que fazer sem ti, Senhor.
Assim mesmo. mesmo como você está, assim mesmo como você está. Olha do seu lado, sim. O lixo está tudo aí. As migalhas estão todas aí. Eu vou orar para que venha um vento e leve tudo embora. Tudo que você tirou para fora. O que você não pôs para fora, não tem jeito. Mas o que você pôs para fora, ele vai levar agora. O vento vai levar. E não vem com esse papinho de, ó Deus, tu sabes. Não, não, ele não sabe não. Ele quer que você fala. Como é que ele chega para um cego que quer ver e fala, o que queres que eu te faça? Será que Jesus estava esperando que o cego queria uma muleta? Um cão guia? Ele só queria que aquele cego verbalizasse a necessidade dele. Então você que orou, Senhor, tu sabes, ainda tem tempo para colocar para fora, porque vai vir um vento e vai levar embora tudo que você pôs para fora. É verdade. Senhor, agora em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, pelo poderoso Espírito, só o Senhor tem poder de destruir a idolatria, a religião, só o Senhor tem o poder para destruir o medo, só o Senhor tem o poder para destruir a imoralidade, a avareza, a idolatria, só o Senhor tem o poder para soprar um vento impetuoso e lançar fora toda a iniquidade agora. Lançar fora toda a iniquidade, toda a apatia, toda a frieza, em nome de Jesus, toda a incredulidade, todo o medo, em nome de Jesus. Espírito, agora, agora, vem com o teu vento, agora, em nome de Jesus, vento impetuoso, sopra sobre esse lugar, e leva embora. Tudo que foi renunciado aqui, Senhor, toda toda renúncia ao sacrifício, tudo que foi renunciado aqui, Espírito Santo, vem, tudo que foi renunciado aqui, nós colocamos no altar como um sacrifício. E agora, Espírito Santo, Espírito Santo, vem com teu fogo e consome o sacrifício. Agora, sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus, consome todo o sacrifício, toda renúncia seja consumida pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai embora, vai embora, vai embora. Toda imoralidade, vai embora, vai embora. Ei! Vai embora, vai embora, vai embora. Todos os demônios, vai embora. Em nome de Jesus. Jesus, fora! Nós liberamos uma voz de comando. Ei! Em nome de Jesus, todo espírito de engano, não resista, seja quebrado agora. E vem.
Você pode levantar suas mãos. Comece a orar em línguas. Em línguas. Rocata pachuri canto pique de fala cai. Em nome de Jesus. Receba a santificação do Espírito Santo. Receba a santificação do Espírito Santo. Santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Ei!
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.
Procurando um povo bom, ele está procurando um povo santo. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor.
Santidade ao Senhor, sopra. Santidade ao Senhor.
Libera o som, libera o som.
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.
Nós profetizamos.
Sobra.
Santidade, santidade,
santidade,
santidade, santidade,
santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor,
sobra. Quando a Giovana estava movimentando esse tecido, profeticamente eu via a igreja sendo adornada com... Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. A pureza é linda. Deus não está procurando um povo bom, Ele está procurando um povo santo. É alguém que tem coragem de falar: eu não quero mais o pecado, eu quero a Deus. Nesse caminho não cabe você mais alguma coisa, é só você e o Cordeiro. Santo não é aquele que não peca, é aquele que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. Não é aquele que não peca, é aquele que todo dia está diante dele falando: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu só quero você. Fraqueza é uma coisa, irmãos, conveniência é outra. Quando você erra por fraqueza, você tem uma mão forte do seu lado para te colocar de pé. Mas quando você vai aceitando a sensualidade, a imoralidade, a avareza, por isso que você não consegue orar. Você quer medir o teu coração? Meça ele pela sua vida de oração. O nível da sua devoção determina o teu senhorio.
Se você gasta muito tempo na Netflix e pouco tempo na oração, Jesus não é inteiramente o seu Senhor. Porque tem problema Netflix? Não, irmão, eu também assisto a Netflix. Não tem problema você assistir a Netflix. Tem problema você substituir o altar. Se você tem tempo para assistir desenho, filme, e não tem tempo para o altar, é porque Jesus não é o seu Senhor. Mas se Jesus é o teu Senhor, você precisa dar exclusividade para Ele. Irmãos, e eu repito, Deus não está procurando um povo que confessa com os lábios que Ele é Jesus no domingo, que Ele é o Senhor no domingo. Ele está procurando um povo que vive esse senhorio todos os dias da sua vida. Não aceite outro no teu coração. Não aceite outra coisa no teu coração. Vire para o teu irmão, seja profeta agora, profetize sobre a vida dele e diga para ele assim, ó, deixe Jesus ser o seu único Senhor. Fala para ele, fala, irmão, abre mão da sensualidade. Diga, abre mão da imoralidade. Diga, abre mão da avareza. Diga, abre mão da idolatria. Abra mão de tudo. Porque tudo vai ficar para trás e só Jesus Cristo vai permanecer. Posso ouvir um amém? Só Jesus vai permanecer. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais forte. Porque Ele não está no madeiro. Ele não está mais na manjedoura. Ele está no trono. E Ele vive, Ele reina, Ele governa para sempre. Para sempre. Ei! Vamos lá, vamos celebrar o Senhor.
Ele não é mais um bebê na manjedoura.
Ele não é.
Nesse mesmo ambiente, em adoração a Jesus, sai do seu lugar, faça a tua oferta, entregue as suas primícias, entregue o seu dízimo, em adoração, em adoração. Vamos ofertar ao Senhor, em adoração, em adoração. Oferte em adoração, oferte em honra, oferte em sacrifício. Vamos honrar a Jesus com as nossas ofertas. Pode ofertar, pode ofertar. Vamos ofertar em adoração, vamos ofertar em adoração. Agora pode vir. Nós estamos prontos. Nós já entendemos que Jesus é o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Pode vir, nós estamos prontos.
A Ele a glória.
Vamos lá, com as mãos levantadas mais uma vez, balance as suas mãos assim e diga: a Ele a glória. Só a Ti, Jesus, só a Ti. A nenhum outro. A Ele a glória. Aleluia, louvado seja Deus pelo privilégio de declararmos hoje que o nosso coração é exclusivo, e hoje nós entendemos que Jesus não é uma opção de escolha, Ele é a única opção. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Acontece, é que Ele fez o teu coração do tamanho exclusivo dEle. Ou Ele está, ou Ele não está. Mas Ele não vai competir com mais nada. Cristão, eu quero que você faça a escolha certa. E a escolha certa não é aceitar Jesus. A escolha certa é negar a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.